Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio. Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
A Organização Mundial de Saúde, a famosa OMS, reconhece a utilização da acupuntura nos tratamentos dos distúrbios digestivos, respiratórios, neurológicos e musculares. No Brasil, para você ter uma ideia, desde 1995, eu disse 1995, a acupuntura é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como especialidade médica e já faz parte da lista de práticas integrativas complementares do próprio Ministério da Saúde. Conheça os benefícios da acupuntura a partir de agora. Nós estamos com o médico acupunturista, presidente do Instituto de Ensino e Pesquisas em Saúde, doutor Disseu de Lavor, conversando com a gente. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação aos benefícios, né, dessa acupuntura utilizada, hein, doutor de Lavor?
A acupuntura é uma das técnicas de enorme utilidade. Ela tem ação nas disfunções de praticamente todos os sistemas. Nas últimas décadas, ela se notabilizou muito assim como uma técnica de tratamento da dor, que é extremamente eficaz. Mas a acupuntura é importante também para tratar disfunções digestivas, urinárias, emocionais, como depressão, pânico, ansiedade, disfunções neurológicas, como sequelas do AVC. Então, a acupuntura é de grande utilidade. É um procedimento que no SUS é oferecido no SUS, em muitos serviços do país, é de baixo custo para o SUS, quando bem realizada, com pouquíssimos efeitos colaterais ou quase nenhum, e grande aceitação pela população. Então, deveria ser uma terapia ofertada de forma assim, maciça para o povo.
Agora, um detalhe, origem na China, não é? Uma origem oriental, mas com o passar do tempo, existem várias formas da aplicação da acupuntura. Deixa eu ser mais específico para o senhor e mais claro. Eu digo isso porque tem amigo meu que diz, eu fiz um tratamento e lá ela colocou fogo na agulha, né? Enfim. Outra eu fiz diferentemente. Existem várias formas de acupuntura, é isso, doutor de Lavor?
Não, existe acupuntura. Acupuntura, o nome quer dizer acus, agulha, puntura, ponto, ou seja, inserir uma agulha em um ponto específico.
Certo.
Agora, para você incrementar esse efeito da acupuntura, você pode fazer uma chamada eletroacupuntura, onde você coloca um aparelho elétrico ligado às agulhas através de fios e ele estimula o efeito da acupuntura. Sabe-se também, a China antiga, que quando você aquece aquele ponto da acupuntura, ou consegue aquecer a agulha, aquele calor penetra e gera um tipo de reação nervosa diferente que gera algum benefício. Essas são as formas mais importantes da acupuntura. Ou você faz com eletricidade, ou você aquece o ponto de acupuntura. Certo? São as formas mais usuais. As outras são invenções.
Entendi. Outro detalhe também que a gente observa existe uma orientação que a acupuntura deve ser feita só com a pessoa deitada, relatos de que, olha, eu fui fazer uma sessão de acupuntura e bati uma tontura. Isso é normal no paciente, não é? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também.
É relativamente frequente. Uma orientação que nós damos aos nossos alunos, nossos cursos, nunca faça acupuntura com o paciente sentado.
Pois não.
Porque alguns pacientes desenvolvem uma reação, chamada reação vagal.
Entendi.
Ligada ao sistema nervoso parasimpático, onde tem uma dilatação dos vasos e a pressão baixa muito rapidamente. E a pessoa fica tonta, suando frio. E a pessoa chega a ficar assim, 2-0. Né? Então, obviamente que o paciente deitou, levantou as pernas, ele volta. Mas é muito desagradável. Então, se você deixa o paciente sentado numa cadeira, coloca as agulhas e sai de perto, ele pode desmaiar e cair de cabeça no chão. Se for numa maca, pior ainda. Então, tem que ficar deitadinho, quietinho, que é muito mais garantido para o médico e para o paciente.
E olha que, dependendo desse paciente, pode até sair espalhando que a acupuntura não presta porque ele teve tontura e, exatamente, ao invés de ajudar, prejudicou ainda mais a situação dele. Então tem esse aspecto também, não é?
Tem esse aspecto. Importante que alguns pacientes têm uma reação própria da acupuntura. E tem pacientes que têm um certo temor da agulha. Então, o próprio medo faz o paciente ter uma reação e ficar tonto. Então, se ele estiver deitado, o problema é muito raro acontecer isso. Então, e se ele estiver deitado, se ele inventar um pouquinho as pernas dele, vai ficar muito bem. Agora, ele sentado, é mais complicado. Então, isso pode depor contra a prática da acupuntura.
Doutor Disseu de Lavor, as agulhas que são utilizadas são agulhas comuns, não? Agulhas especiais? Fale um pouco sobre isso também.
Não, as agulhas da acupuntura são agulhas finíssimas, muito mais finas, obviamente, com a agulha clássica de injeção. São agulhas finas, específicas para acupuntura, são preparadas para penetrar em profundidade, porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a prática da acupuntura não se faz com agulhas inseridas superficialmente, não. Em algumas regiões do corpo, a agulha de acupuntura penetra 6, 7, até 10 centímetros no corpo da pessoa.
Nossa.
A acupuntura age porque ela estimula terminações nervosas, ou seja, nervinhos. Então, para você atingir esses nervinhos e desencadear o efeito eficaz da acupuntura, é fundamental que a agulha vá em determinada profundidade. Então, tem que ser agulhas especiais. As melhores agulhas que existem são as agulhas coreanas e chinesas, principalmente as chinesas. As agulhas feitas no Brasil são regulares a ruins.
E aí, no caso, são utilizadas e descartadas. É só uma sessão, não é isso?
Exatamente. Todo material de acupuntura, o lençol, agulha, tudo tem que ser descartado. Você usa uma vez e descarta.
Outro detalhe também, doutor Disseu de Lavor, trazendo para o nosso ouvinte internauta, não é, esclarecimento sobre a utilização da acupuntura. Eu já ouvi gente dizer que fez acupuntura na orelha, né, auricular. Eu já ouvi dizer que acupuntura é bom para emagrecer. Isso é mito? Isso de fato acontece? Eu gostaria que o senhor também falasse sobre esse assunto.
A acupuntura na orelha chama-se auriculoterapia. É um dos métodos de inserção de agulhas que se faz na orelha. E na orelha tem algumas regiões da orelha, como a concha da orelha, que tem uma inervação que vai direto ao sistema nervoso central, a uma área que estimula o sistema nervoso chamado autonômico. Então, é por isso que ela desencadeia alguns efeitos importantes. Então, a auriculoterapia é um método auxiliar na acupuntura clássica. E quando bem feito, pode ser muito eficaz.
Ou seja,
mas a acupuntura não emagrece ninguém. A acupuntura não faz ninguém deixar de fumar. A acupuntura não deixa ninguém mais jovem. Porque se a acupuntura emagrecesse alguém, as pessoas da classe média, não existia mais nenhum obeso. Ou seja, a obesidade é uma coisa muito séria. A obesidade é uma doença, é uma disfunção inflamatória grave. E você não vai resolver isso botando agulhinha na orelha de ninguém, não.
Então existe muito mito também em cima disso, não é verdade?
Existe muito, muito folclore, existe muito desejo de ganhar dinheiro enganando as pessoas.
Entendi. Outro detalhe, geralmente quando a pessoa opta, não é, por fazer acupuntura, é um tratamento a médio, longo prazo? Diferentemente de um tratamento que possa exercer uma eficácia com mais velocidade, muita gente fala sobre isso. Eu gostaria também de colher a sua opinião sobre esse assunto. É de fato um tratamento para longo prazo, é isso, doutor de Lavor?
Não, isso é um grande equívoco. Às vezes uma pessoa chega para você, por exemplo, com uma dor aguda, uma lombalgia, uma dor na região lombar.
Certo.
Você insere as agulhas e, às vezes, depois de 3, 4 minutos, o paciente melhora excepcionalmente, 80%, 90%, rapidamente. Obviamente, quando o paciente tem uma dor muscular, apenas uma artrose, isso é muito mais rápido. Agora, o que acontece é que um percentual grande das pessoas que procuram acupuntura são pessoas que já peregrinaram por muitos médicos. Tem doenças crônicas.
Entendi.
Doenças que ninguém curou. Obviamente que ninguém vai resolver isso com 2 ou 3 aplicações da acupuntura. Então, o tempo de tratamento depende da idade do paciente, da reação individual do paciente, que tem alguns que reagem melhor, outros pior, da doença do paciente. Então, e da técnica aplicada pelo profissional. Se for tudo bem feito, o paciente pode ficar bem melhor rapidamente ou demorar mais, dependendo desses fatores que eu já citei.
Uhum. Na China, né, a cultura milenar, postos de saúde, enfim, a própria medicina utiliza, claro, há muito mais tempo. Aqui no Brasil, como eu falei no início, né, temos um crescimento de década de 90 para cá. Agora, todo mundo pode se submeter a uma sessão de acupuntura? Existem riscos, existem determinadas pessoas que não podem passar por um processo de acupuntura ou não?
De uma forma geral, a acupuntura pode ser aplicada em quase todas as pessoas. Se a pessoa, por exemplo, usa remédio anticoagulante, já teve algum problema vascular que tem que tomar remédio para o sangue ficar mais fino, você tem que ter alguns cuidados, você pode inserir a agulha se a pessoa tem um sangramento. Fora isso, não existe contraindicações de crianças, adolescentes, idosos, todos podem fazer acupuntura sem nenhum problema.
Diabético, hoje, diabético pode também?
Como?
Diabético pode fazer?
Bom, acupuntura não cura diabetes.
Certo.
Mas se o paciente é diabético e com outros problemas tratáveis pela acupuntura, não tem nenhum problema.
Certo. Desculpe, eu interrompi o senhor, concluindo justamente sobre
isso. Eu ia falar assim, você falou da China, mas a acupuntura se transformou numa especialidade médica em 1995.
Uhum.
Mas o crescimento da acupuntura no Brasil deu-se a partir da década de 1960. Hoje ninguém tem dúvida que a acupuntura que se pratica no Brasil é a melhor do mundo, só perde para a China. Então, uhum, a acupuntura do Brasil é reconhecida internacionalmente como uma acupuntura de escola, um tratamento que quase ninguém no mundo faz como a gente.
Entendi. Doutor Disseu de Lavô, e com relação à classe médica, a visão, né, da medicina, hoje está mais ampla nesse aspecto também, porque quando se falava muito de acupuntura, tinha uma certa ressalva no meio médico, né? Isso mudou também?
Mudou completamente, porque não é a questão da acupuntura. Qualquer procedimento novo, diferente, né? Novo no caso para o Ocidente.
Entendi.
Que não tem suas bases científicas bem estabelecidas, gera alguma dúvida, gera um questionamento. Mas das últimas quatro décadas para cá, os mecanismos da acupuntura, ou seja, as bases científicas que explicam o que acontece quando você insere uma agulha de acupuntura e desencadeia uma série de mecanismos que culminam com ação analgésica, anti-inflamatória, relaxante muscular e autoimune, são muito bem estabelecidas. Nesse sentido, hoje, o nosso ambulatório de acupuntura do HC aqui, nós recebemos pacientes de praticamente todas as especialidades da neurologia, da reumatologia, da pneumologia, todos os dias o paciente, ou seja, qualquer médico minimamente informado sabe hoje que a acupuntura transcende muito aquela coisa, eu acredito na acupuntura. Acupuntura é um método cientificamente comprovado e que não é aquela coisa de religião. Eu acredito ou não acredito, não.
Muito bem. Outro detalhe que eu gostaria que o senhor falasse para o nosso ouvinte internauta é com relação à questão preventiva e corretiva. O senhor falou muito, olha, utilizado na questão da dor, né? Tem uma ênfase, mas ela, por exemplo, tem como ser utilizada para prevenir essa dor ou não?
Olha, na realidade, a grande medicina é a medicina preventiva.
Uhum.
A acupuntura é apenas um dos ramos da medicina chinesa. Existem outros ramos da medicina chinesa, que incluem a massagem, a orientação alimentar, a meditação, o Tai Chi Chuan, que são os métodos preventivos de excelência.
Certo.
Então, a acupuntura, hoje, muito raramente alguém procura para prevenir uma doença. Então, embora se você tem um conhecimento não só da acupuntura, mas dos vários aspectos da medicina chinesa, você pode estabelecer um projeto de tratamento através das agulhas que fortalece a musculatura, melhora seus ossos e acalma o seu sistema nervoso. Nesse sentido, ela age como método preventivo. Qualquer pessoa, qualquer idade, pode ser tratada por acupuntura. Uhum. Ela procura o médico faz uma história bem feita, uma anamnese correta, e vai estabelecer se aquele problema é tratado por acupuntura ou se aquela pessoa pode se tratar. Estabelecidos esses critérios, a acupuntura é um método totalmente seguro.
Uhum. Na rede pública hospitalar, hoje em dia também existe um acréscimo, um crescimento nesse sentido do tratamento com acupuntura, é isso?
Infelizmente, aqui em Recife ainda temos poucos serviços. Temos o HC, que é a referência, uhum. temos o posto, não sei se chama ainda esse nome, era o posto do Guilherme Abá da Prefeitura, uhum. que também o Guilherme Abá, que oferece uma acupuntura também. E parece que no Getúlio Vargas também tem um serviço, uhum. que é muito pouco para o estado todo. Por isso, esses serviços ficam sempre muito lotados. Deveria haver mais serviços, mais oferta para a população. Em relação aos planos de saúde, é bom lembrar que como a acupuntura, da mesma forma que qualquer especialidade médica está inserida no rol da Agência Nacional de Saúde, todos os planos de saúde são obrigados a oferecer a acupuntura. Uhum. Se ele não oferece, o usuário pode fazer uma queixa à ANS.
Entendo. E aí, no Hospital das Clínicas, a pessoa chega por conta própria, encaminhada por um profissional? Como é que é feito o acesso?
A grande maioria dos pacientes são encaminhados pelas outras clínicas do HC e outras clínicas de outros serviços. Mas se a pessoa não tiver encaminhamento, ela pode nos procurar e nós vamos avaliar se o problema dela é tratado por acupuntura e vamos inseri-la no nosso tratamento.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.